Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, acho que poucas pessoas têm a liberdade que eu tenho para falar um pouco dessa situação. Até porque, há poucos dias, revendo ali no, naquelas lembranças que vêm do Facebook, eu via um vídeo meu do segundo turno, pedindo voto para o presidente Bolsonaro e para o governador Carlos Moisés, aqui em Santa Catarina. Primeiro turno, eu já tinha apoiado o presidente Bolsonaro e apoiava o Mariani, que era o nosso candidato à coligação. E o segundo turno, apoiei, porque via que era a mudança que o cidadão brasileiro e catarinense tinha e queria. Passada a eleição, eu fui convidado, ali em meados do primeiro ano, para ser líder do governo. Fui conversar com o meu partido, pedi tempo, fui conversar com o meu partido, consultar algumas pessoas mais experientes, e aceitei, mesmo com o meu partido dividido, metade achava que esse governo não ia dar certo, metade achava que ia dar certo, e eu disse, é a mudança que os catarinenses pediram, e nós temos a obrigação de, como deputado, dar o apoio para que o governo dê certo. E aceitei, mesmo o partido não aceitando integralmente, inclusive me alertou, nós te liberamos, mas é uma decisão tua, não é uma decisão de partido, e eu aceitei a liderança. E vim para a liderança, e conversei com os deputados que precisavam dar apoio ao governo, e assim construímos, aprovamos por unanimidade a reforma administrativa. Unanimidade, todos os deputados votaram, criando inclusive a dita controladoria geral lá, como se precisassem ainda criar mais organismos de controle. Que nós vimos que, quando não se quer, não dá certo mesmo. Quando houve o problema do duodécimo dos poderes, fiz todos os esforços, deputado Laércio, e com a concordância já dos poderes, que a gente pôde conversar, para fazer um projeto de consenso, os poderes, mesmo com as dificuldades que têm, abrindo mão de um pouco dos seus recursos. Conversamos com o governador, através do secretário Douglas, que da minha sala ligou para o governador, disse que isso iria acontecer, e no outro dia não valia mais nada esse acordo, que o governador não concordou mais. Nos 17% de tentativa de aumento para o agronegócio, eu fui, conversei, perguntei ao governador quem é que estava colocando na cabeça dele aquilo, como é que nós iríamos taxar o agronegócio do nosso estado, a mola propulsora desse estado, 70% da economia. E eu ouvi, não, é da cabeça dele, ele acha que plantar em apartamento natural ali funciona. Como é que nós vamos sustentar um país? Por quê? Que o nosso estado é referência em produção, é pela qualidade do defensivo, é pela forma como a nossa agricultura tem tecnologia, e não podemos penalizar isso. Então, as dificuldades foram surgindo. Aí veio a pandemia, a situação piorou, porque o governador, no governo virtual dele, que nunca foi um governo real, gostava de fazer as lives final da tarde, que no início, logo que começava a live, ele dizia quantos novos contaminados, quantas vítimas, quanto em UTI e tal, mas como as lives começaram a dar audiência, porque a população estava ansiosa, com medo, apavorada. Aí as lives viravam um lero-lero, porque tinha bastante gente assistindo, para depois, lá no final, dizer aquilo que a população efetivamente queria resolver. Quantos minutos alguém aqui acha que o presidente Bolsonaro vai demorar para demitir alguém que faça um ato de corrupção ou de suspeita de corrupção no governo dele? Quantos minutos? Quantos anos vocês acham que o governador Moisés vai demorar para tomar uma atitude contra alguém que faça um ato errado? Então, nós temos um governo que não governa, um governo que não cobra. E eu não vou falar que os 33 milhões dava talvez para zerar as cirurgias eletivas do nosso Estado. Eu não vou falar que um médico, esses dias, conversando comigo, deputado Altair, me disse que dos pacientes dele, 40 pioraram a situação porque não puderam fazer cirurgia eletiva e 10 faleceram porque não fizeram cirurgia eletiva. O que você vai fazer de um governo que fica inerte a suspender um contrato de 500 mil por ano de desratização dos portos e contrata a mesma empresa por 2 milhões e 100 para fazer o mesmo serviço e ninguém foi afastado, ninguém foi investigado, não tem providência nenhuma? 11 anos que a Celesc não faz distribuição de lucros. Aí, nesse ano, o presidente da Celesc e 6 diretores receberam quase 300 mil cada um, em plena pandemia.
Deputado Maurício, para cumprir o regimento interno, a presidência, desculpe, interrompe para prorrogar a sessão por mais uma hora.
Obrigado, senhor presidente. E aí, numa audiência dessa casa com o presidente da Celesc, eu perguntei isso: como que um dinheiro que é do povo, porque o presidente e os diretores que estão lá, eles representam o Estado. Então, se tem alguma divisão de lucro, esse lucro tem que vir para o Estado e não para aquele servidor que está momentaneamente no cargo. E ele disse: nós queríamos trabalhar, mas vocês vêm com essas picuinhas. Então, para esse governo é picuinha distribuir 1 milhão e pouco de lucro entre os diretores da Celesc. Isso é picuinha, ele disse aqui, ao vivo, numa sessão da comissão na Assembleia Legislativa. A escola de Santa Cruz do Timbó, lá encostadinha em Porto União, que eu fui lá visitar, queria ampliar 2 salas de aula, deputado Cobalquino. Vossa Excelência conhece a escola. Custava 140 mil. A Secretaria da Educação disse que não precisava. O professor lá fez um projeto, tal, pelo número de alunos. Só que essa mesma Secretaria da Educação pagou 170 mil numa nota fiscal só de jardinagem no Colégio Santa Cruz de Canoinhas. Não tinha 140 para fazer 2 salas de aula. Gastou 170 para jardinagem no Colégio Santa Cruz de Canoinhas. Como gastou para uma empresa de Brusque que ganhou a licitação para fazer a jardinagem dos colégios em Dionísio Cerqueira? 2 notas que dão quase 270 mil reais, que os diretores lá não queriam assinar e que não veio para frente ainda, porque o Ministério Público está investigando e vai apurar esses fatos. E pasmem os senhores, a licitação da Secretaria da Educação para a jardinagem das escolas no nosso estado é de 43 milhões de reais, que pelo que eu sei, o governador mandou suspender. Parece que estão fazendo outra ou já fizeram outra. Mas mandou suspender, mas eu não vi de parte do governo querer apuração desses fatos. 43 milhões, deputado Carlos Humberto. E eu tive agora essa semana, lá no município de Riqueza, deputado Mauro, tem aquele colégio grande, me foge o nome, agora, e eu vi aquele gramadão lá, tudo, grama bem cortadinha. Perguntei para ele, para a diretora, quem é que faz a jardinagem aqui do colégio e tal? Não, nós, os alunos, professor, nós reunimos os pais, tem uma horta que nós cuidamos, muito bem cuidada a horta. Todo mundo sabe que a jardinagem nos colégios é feita assim, deputado Nazareno. Tá? Aí a Secretaria da Educação faz uma licitação de 43 milhões de reais e ninguém toma providência. Vou terminar já, senhor presidente. Fosse falar. Então, nós temos a questão do hospital de campanha, 77 milhões, só não saiu em Itajaí por causa da Assembleia, por causa do Tribunal de Contas, porque era um absurdo e teriam feito aquele hospital de campanha. E depois, quando os órgãos competentes trancaram, foi dito que fariam 10 hospitais de campanha. Não, agora tem entrevista do governador dizendo que seriam 10 hospitais de campanha, quando poderia fazer funcionar o Santa Inês, deputado Carlos Humberto, em Balneário Camboriú, aumentar 50, 60 leitos no Hospital Marieta Bornhausen, como nos outros hospitais. Então, tem muita coisa para falar. E o que falta, quem governa, quem administra, tem que ter a visão política, a visão social e tem que ter a firmeza de cobrar resultados. O Bolsonaro briga e defende pelos seus ministros, mas tenho certeza que qualquer um deles que praticar um ato de corrupção, de suspeita de corrupção, ele vai sim adotar as providências. Então, entendo que esse processo deve seguir adiante, porque é um processo de investigação. Inclusive, se o governo estivesse ajudando e estivesse investigando, estivesse tomando providência, talvez a situação era diferente. Talvez alguma coisa iria passar. Mas nós não podemos ver uma situação dessa, nós sendo cobrados todos os dias pelos catarinenses, com toda a razão, porque nós, deputados, estamos aqui para representar a população e nós temos, sim, que levar adiante e prosseguir nesse processo. Deputado Carlos Humberto, senhor presidente, segue no horário do partido.